porque se esperou até agora para anunciar um aumento extraordinário da função pública, quando desde outubro as diversas bancadas desta Câmara, em sede de discussão do Orçamento de Estado, bem avisaram que os valores previstos naqueles documentos não seriam suficientes. Para este Governo é mais importante criar mais um momento de show-off mediático do que suprir as verdadeiras necessidades das pessoas. Senhoras e senhores deputados, os últimos anos foram pautados pelo aumento do número de trabalhadores da administração pública. Contudo, ao invés de melhorar, é um empecilho para a vida das pessoas e das empresas. Vivemos numa crescente deterioração do seu funcionamento, com mais de 31 mil trabalhadores precários, mais 50% da precariedade no Estado desde o início deste governo. Todos estamos a ficar cansados e esgotados de um Estado cada vez mais presente, mas também cada vez mais ineficaz. Esta ineficácia traduz-se na incapacidade do Estado em assumir a sua função social. As juras de que não se deixaria ninguém para trás e que se reforçaria o Estado social esvaem-se em dificuldades crescentes de acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Ao fim de mais de 7 anos de governação, este enfrenta uma situação de pré-colapso, sendo já indesmentível a descrença dos portugueses no sistema que foi uma das principais conquistas de abril. Esta realidade conduz os portugueses para um sentimento que cada vez mais se paga impostos e se tem menos Estado social. Para muitos portugueses, a sua preocupação já não é ter uma doença, é não terem meios para se tratarem. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, esta realidade do nosso país, um país que precisa de recuperar, que precisa de construir um projeto, uma trajetória de crescimento sustentado. Um país onde todos tenham lugar, onde os jovens possam ter futuro. Um país com um governo que não divida para reinar. Um país onde cada euro de riqueza que se cria não tenha de se dever apenas ao amor que cada um de nós tem por Portugal. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, termino a minha intervenção como comecei. Governar é assumir responsabilidades. António Costa não pode continuar a fugir e tem que dar explicações urgentes ao país. Obrigado.
Muito obrigada, Senhor Deputado. O Senhor Deputado... Não, espere lá, espere lá. Senhores deputados, senhoras e senhores deputados, não podem ficar à espera que o orador que faz a declaração política conclua para depois se inscreverem para pedir esclarecimentos. É durante, o que diz o regimento é que é durante a intervenção. Portanto, todos, ou seja, Bloco de Esquerda e PCP e Iniciativa Liberal... PCP e Bloco de Esquerda. Portanto, eu vou ser muito rigorosa na gestão dos tempos dos pedidos de esclarecimento. O senhor deputado tem... O senhor deputado tem 5 pedidos de esclarecimento. Deseja responder em duas fases? O senhor deputado deseja responder por duas vezes? 3-2... Para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Luís Gomes, saúdo a sua intervenção e o tema que o PSD escolheu para esta declaração política. E o Chega começa por dizer o seguinte: há, de facto, uma total degradação das instituições do Estado e do ambiente político que estamos a viver. Aquilo a que temos assistido nos últimos dias, de uma empresa pública totalmente sequestrada pelo polvo político do Partido Socialista, pelas garras da influência e da teia política, são o grau zero da nossa confiança das instituições e o grau zero da independência das mesmas. O que o PS prometeu que não faria, de promiscuidade, de ligação e de teia, é o que tem feito, se não em todas, em praticamente todas as empresas públicas deste país. Mas, Sr. Deputado, hoje, e aproveitando a intervenção do PSD, era importante que outros dessem também os esclarecimentos que têm que ser dados. Porque se houve nesta Assembleia da República uma reunião secreta de preparação de audições parlamentares e por acaso da audição pedida pelo Chega, onde é que está os esclarecimentos que o grupo e a bancada parlamentar do PS deveriam ter dado? Eurico Brilhante Dias falou de tudo e do seu contrário. Não deu um esclarecimento sobre esta reunião que terá ocorrido no Parlamento a preparar uma audição pedida pelo Partido Chega à CEO da TAP. E não o fez porquê? Porque está comprometido, como Carlos Pereira está comprometido, como António Costa está comprometido com isto. O que a bancada do Partido Socialista fez com uma reunião preparatória de instrução e de condicionamento é o grau zero da vida política. E o PS tem que dar explicações aqui neste Parlamento sobre essa falta de ética e de moral na gestão do trabalho parlamentar. Mas infelizmente nem só o grupo parlamentar do Partido Socialista o tem que fazer. A mesa da Assembleia da República e o Presidente da Assembleia da República têm de fazê-lo também. Porque ocorreu neste Parlamento o condicionamento inadmissível da vida democrática, em que a questão ou o questionamento a uma responsável pública é antecedido de uma reunião de instrução e de um manual de instruções sobre como responder. É o grau
Peço
zero...
conclua, Sr. Deputado.
Vou concluir, Sr. Presidente. É o grau zero das instituições. E por isso pergunto-lhe, Sr. Deputado, se o PSD está ou não disponível para apresentar uma moção de censura ao Governo do PS, que é tempo e hora de o fazermos em Portugal.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Porfírio Silva, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Luís Gomes, tendo o Sr. Deputado falado em nome do PSD, eu não vou confundi-lo, a si e ao PSD, com o grau zero da vida política, que foi a intervenção que acabámos de ouvir, que é a mentira sistemática, que é querer proibir que deputados façam reuniões no Parlamento para prepararem o seu trabalho, que é tentar passar a mentira política de que alguém fez reuniões preparatórias de uma comissão parlamentar de inquérito, coisa que nunca aconteceu e não podia acontecer. E, portanto, Sr. Deputado Luís Gomes, eu vou-lhe fazer perguntas, mas quero que fique claro que nem eu, nem o Partido Socialista confundem o PSD com os que fazem da mentira a sua vida política, que estão daquele lado, mas que nós sabemos que não estão nessa bancada. E agora passo às perguntas que lhe queria fazer. Um partido que pretende ser alternativa, e o país precisa de uma alternativa, até porque os senhores têm que responder ao Presidente da República, que diz que se calhar há alternativa aritmética, mas não há alternativa política. Mas nós também achamos que uma alternativa política é necessária. Mas um partido que quer ser alternativa política, ouça, Sr. Deputado, senão depois não pode responder. Um partido que quer ser alternativa política não pode querer fazer uma análise à situação esquecendo coisas essenciais. O que é que significa, Sr. Deputado Luís Gomes, que fale da TAP sem referir duas coisas essenciais? Que a TAP teve já, um ano antes do previsto no plano de recuperação, resultados positivos, com gestão pública, veja lá. Outra coisa, a agência de notação financeira Moody's subiu o ranking da TAP e mudou o outlook de negativo para positivo. O senhor deputado, que quer ser representante numa declaração política de um partido responsável e quer ser alternativa, fala da TAP sem falar disto? É algo que nós temos dificuldade em perceber. Sr. Deputado Luís Gomes, o Fundo Monetário Internacional atualizou ontem as suas previsões para a economia mundial. O FMI, nessas previsões, reviu em alta as previsões de crescimento económico de Portugal para 2023 e também para 2024.
Peço que conclua, Sr. Deputado.
Concluo, Sr. Presidente. Mais uma vez, Portugal crescerá acima da média da zona euro e acima da média da União Europeia. O Sr. Deputado não fala nisto. Um partido que quer construir uma alternativa, esquece estes dados quando analisa a situação do país. Nós sabemos que os portugueses estão
Senhor
a passar
deputado.
Mal, como estão os espanhóis, os franceses, os alemães, os italianos, todos estamos a passar mal depois de uma pandemia com uma guerra na Europa. E nós sabemos que é preciso
Obrigado,
mais respostas
Senhor
a isso. Mas um partido que quer ser alternativa e que só pinta a parte negra das dificuldades é um partido que, de facto, está distraído da sua obrigação de ser alternativa.
Muito obrigado. Senhor deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caro deputado Luís Gomes, eu peço desculpa se não citar corretamente a sua intervenção que fez ali acima, porque estava aqui a tomar notas, mas vou tentar algumas citações. António Costa limitou-se a montar um governo em função das tensões internas do próprio partido e não dos desafios do país, evidenciando a erosão da sua própria autoridade. António Costa e a equipa que o próprio compôs dilapidaram qualquer boa vontade que pudesse existir em relação à sua ação governativa, acumulando erros, omissões, controvérsias e demissões. Seja por convicções erradas, por incapacidade política ou desgastes pessoais, estamos diante de um executivo irreformável que projeta a sua inércia e resignação. Os jovens mais qualificados decidem muitas vezes contra o que desejariam, fazem as malas e emigram para outros países. Na segurança social, o Estado tem falhado aos mais desfavorecidos. Na TAP, decidiram injustificadamente pôr 3.200 milhões e o recente caso da Secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, é apenas o último entre vários, limitando-se a confirmar uma tendência de degradação das instituições. E penso que estarei mais ou menos a citar partes da sua intervenção, porque estava mesmo a ler a moção de censura que a Iniciativa Liberal apresentou em janeiro ao Governo que está em funções. Mas esteja descansado que não lhe vou perguntar porque é que não votaram a favor da nossa moção de censura. Também não lhe vou perguntar quando é que apresenta uma, que isso obviamente está no vosso espaço, na vossa liberdade, nos vossos direitos, e vocês é que sabem os vossos timings. Vou perguntar se estão disponíveis para, em conjunto com a Iniciativa Liberal, fazer rapidamente uma alternativa a este Governo, porque como dizia a nossa moção, eu estou a repetir, as pessoas lá em casa estão a ouvir, eu estou a repetir várias vezes, porque estou a ser interrompido aqui atrás de mim, e portanto irei repetir várias vezes aquilo que for preciso. Não é preciso nenhuma ajuda para fazer uma alternativa a este Governo. Basta ao PSD e à Iniciativa Liberal, e é essa a pergunta que eu lhe faço. Para quando? Porque, como nós dizíamos na moção de censura, cada dia a mais com este Governo do Partido Socialista vai ser pior para os portugueses e para Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder a estes três pedidos de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Gomes. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero agradecer as perguntas, as afirmações, a intervenção, melhor dizendo, que o Sr. Deputado Porfírio acabou por me colocar, Porfírio Silva, e não se zangue com esta bancada, não se zangue, Sr. Deputado, com quem pensa diferente de Vossa Excelência, porque o pensamento diferente é legítimo em democracia. E já percebi que, pela sua afirmação, não teve qualquer capacidade persuasiva, de alguma forma, de fazer impor aquilo que foram os méritos deste Governo. Sabe porquê? Porque em 7 anos este Governo ainda não começou a governar. Em 7 anos este Governo ainda não começou a governar. Vou-lhe dar 2 ou 3 exemplos. O senhor acha normal, numa altura em que nós estamos a viver, passados 7 anos, só agora é que se começar a discutir numa política de habitação? E numa política de habitação que só agora Vossas Excelências começaram a meter, a dividir o país e a colocar umas pessoas contra as outras, procurando ir buscar direitos adquiridos das pessoas através do arrendamento coercivo? Acha isso normal? Senhor Deputado Porfírio Silva, acha, sente-se consciência tranquila, na verdade, com o seu Governo, e que efetivamente, ao longo destes anos todos, tem deteriorado o serviço, o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, onde uma consulta de cardiologia na Guarda demora 4 anos, uma consulta de oftalmologia em Portimão demora 3 anos. Acha isso normal? Acha normal tantas e tantas pessoas neste país não terem capacidade para se tratarem, e o seu problema não é terem a doença A, B ou C, é não terem condições financeiras para se tratar? E esse é o Estado Social que os senhores defenderam. E, portanto, senhor deputado, relativamente ao funcionamento do Governo e à capacidade que este Governo tem tido de governar este país, estamos falados. Agradecer as questões aqui colocadas pelo Sr. Deputado André Ventura, e refiro justamente à questão da TAP. Na verdade, nós entendemos, e respondendo também ao Sr. Deputado Porfírio Silva, a TAP tem uma questão que é de total irresponsabilidade.